voz do Evangelho, levando ao seu receptor a preciosa mensagem de vida, paz e esperança oferecidas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Estudos no Evangelho de João. Jesus Cristo, o alimento que permanece. Meu dileto ouvinte, no capítulo 6 do Evangelho de João, temos mais uma página belíssima e sobremodo instrutiva das Sagradas Escrituras. Ali encontramos o relato de um dos muitos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo, quando multiplicou 5 pães de cevada e 2 peixinhos, com eles alimentando uma multidão de quase 5.000 homens. Salientam-se neste capítulo não somente o milagre, como também a atitude da multidão e consequente reação de Cristo. Notemos, em primeiro lugar, o que nos ensina o milagre. Ele nos fala da extrema necessidade e miséria espiritual da humanidade, em contraste com o infinito poder e inesgotável suficiência de Cristo para satisfazer as necessidades espirituais dos homens. Aprendemos como é profunda a compaixão de Cristo, como é imenso o seu interesse no pecador e como são infindos os seus recursos para salvar os pecadores. Ninguém senão Ele pode alimentar as nossas almas e ninguém mais do que Ele está interessado em fazê-lo. Assim como saciou fisicamente aquela multidão, Ele pode e quer saciar-nos espiritualmente.
Enfadado também de viver, e alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tua culpa pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou.
Da multidão. Aqueles homens, uma vez alimentados fisicamente, correram para Cristo tentando aclamá-lo rei. O Senhor afastou-se deles, impedindo-lhes o intento, mas eles empenharam-se avidamente em procurá-lo, não descansando até que o encontrassem. Quando o localizaram, perguntaram-lhe afoitamente, como se estivessem muito interessados na sua pessoa: Mestre, como chegaste aqui? Aparentemente havia um interesse real da parte daqueles homens pelo senhor. De fato, era de se esperar que, após ouvirem os seus maravilhosos e sábios ensinos e presenciarem a estupenda manifestação de poder evidenciada pelo seu milagre, eles o reconhecessem como o Filho de Deus e, reconhecendo-se necessitados de salvação, corressem para ele confiantes na sua capacidade para salvá-los. Mas teria sido esse o motivo que os impeliu ao encontro do Senhor? Não, infelizmente. O que disseram a Cristo quando o encontraram era mera bajulação. Eles não viam no Mestre o Messias enviado por Deus, nem estavam interessados em aprender o que ele tinha a ensinar sobre o reino de Deus. Foi por mero interesse material que o procuraram e estavam prontos a negociar com Cristo, intenção essa que não puderam esconder, como se verifica pelos versículos 30 e 31. Eis o que disfarçadamente quiseram dizer ao Senhor: Que é que o Senhor pode fazer por nós? Moisés, como dizem as Escrituras, alimentou o povo com o maná. Se o Senhor pode contribuir para o nosso sustento, nós o seguiremos. Quanta mesquinhez! Queriam aderir a Cristo em troca de mais pão e peixe. Infelizmente, esse espírito interesseiro e egoísta é o que norteia a maior parte dos homens na prática de sua religião em nossos dias. A grande maioria não procura a Deus interessada em conhecer e praticar a sua vontade, mas propõe-se a praticar qualquer espécie de religião, esperando usufruir em troca vários benefícios, como sejam a cura das enfermidades do corpo, a proteção contra os perigos ou a concessão de prosperidade e bom êxito nos negócios. Na busca desses benefícios fazem promessas, propondo a Deus fazer determinadas coisas em caso de receberem dele o que desejam. Será que Deus aprecia isso? A reação de Cristo ante a atitude daqueles homens ensina-nos que não. Ele recusou-se a receber a sua cortesia hipócrita, pois sendo Deus, podia reconhecer os seus motivos ocultos e assim desmascará-los, condenando a sua atitude mesquinha e egoísta. Ao mesmo tempo, ele ensinou-lhes que as necessidades espirituais são mais importantes e que é com elas que nos devemos preocupar em primeiro lugar, mostrando-lhes que ele foi enviado por Deus justamente para resolver essas necessidades, fornecendo ao ser humano o alimento espiritual de que tanto carece. Cristo mostrou-lhes também o grave erro em que laboravam quando, citando as Escrituras para justificarem as suas pretensões egoístas, fizeram menção ao maná que os seus antepassados comeram no deserto, sem contudo entenderem o seu lindo e profundo significado. Não sabiam eles que o maná é uma figura de Cristo em sua beleza, santidade, suficiência e acessibilidade. O maná caía diariamente às portas de todas as tendas israelitas, sendo posto ao alcance de todos. Era só lançar mão dele e comê-lo. Assim também Cristo veio do céu, dado por Deus, e oferece-se a todos os homens para saciar a sua fome espiritual. É só apropriar-se dele pela fé, pois ele declarou: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem sabe se você, meu ouvinte, tem provado decepção sobre decepção em sua procura de satisfação. Não há nada nesta vida que satisfaça plenamente. Nem conhecimento, nem fama, nem poder, nem dinheiro, nem diversões. Depois de conseguir tudo isso junto, o homem ainda pode ser frustrado, triste e infeliz. Cristo, porém, satisfaz, porque ele liberta o homem do pecado, que é a causa de toda a sua infelicidade. Troque a sua decepção, o seu tédio e a sua melancolia e o seu desalento por uma alegria perene, por uma paz sem par, por uma segurança inabalável. Chegue-se humilde, porém confiante, aos pés do Senhor Jesus Cristo e renda-se a Ele, pois o seu grande desejo é satisfazê-lo por toda a eternidade.